Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itimara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Está no ar mais uma edição do Música é Lei, o programa que une boas histórias, informação e, claro, muita música boa. Eu sou Tatiana Medeiros e convido você a ficar com a gente até o final desse programa.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Eu sou Itimara Figueiredo. Nosso bate-papo de hoje é especial. Recebemos aqui no estúdio Clenon Borges, a secretária de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Maitana Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Maitana.
Obrigada, meninas. Um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês.
Imagina, a honra é nossa. Mas antes de começar, pessoal, vou pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é o @RadioAssembleiaFM, para você não perder nada.
Isso mesmo. E que bom que ela veio, né, Tati?
É, demorou, mas veio. É, quase ela... puxamos ela lá. Ainda bem que é pertinho, né, Iti?
É perto. Somos vizinhas.
É, já havia um tempo que fizemos o convite, mas por conta da correria da secretaria, né, Maitana? Que bom que hoje você está aqui. Bom, na Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso são realizados procedimentos relacionados à concessão de direitos e ao cumprimento de deveres na área de pessoal.
Também realiza ações para o desenvolvimento das competências dos servidores e para o alcance da excelência nos serviços e dos objetivos organizacionais.
Secretária, quais os principais avanços que a atual gestão tem promovido para melhorar as condições de trabalho dos servidores da Assembleia?
Bom, nós chegamos aí há um pouco mais de 7 meses aí dentro da nossa gestão. Até o momento nós estamos levantando ainda quais que são as demandas, né? Eu tenho ouvido muitos servidores, buscado entender todas as problemáticas que têm, tanto na vida funcional quanto na parte operacional do sistema. Já recebi vários feedbacks já de alguns servidores que a gente trocou ideia, que trouxe para a gente já sugestões, então a gente está fazendo esse trabalho, esse acompanhamento. A minha ideia é sempre trazer uma gestão mais humanizada, uma gestão de acolhimento, uma gestão mais próxima ali, né, do servidor. Então eu acredito que nós estamos assim, caminhando para ter êxito nas realizações dos problemas, né? A gente conseguir resolver e solucionar os problemas que a gente tem encontrado dentro da secretaria e dentro da estrutura da casa como um todo nessa parte de gestão de pessoas.
Até porque lá é o coração da Casa de Leis, né?
Sim, eu costumo dizer muito isso, né? A gestão de pessoas é um lugar que gere a vida das pessoas. E os nossos servidores são o coração da casa, né? Todos nós servidores, né? O que seria desta Casa de Leis se não fôssemos nós para dar vida a ela, né? Então ali a gente cuida um pouquinho de tudo ali, tanto da parte dos comissionados, das nomeações, das exonerações, das férias, das licenças-prêmios, dos direitos, né, dos servidores, e tanto da parte dos servidores efetivos também, né, de progressões e tudo mais.
Tudo passa por ali, né?
Tudo passa. Ou nasce, aliás, sempre nasce e sempre vai morrer, né? O processo da vida do servidor ali dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas.
Bacana. E eu queria comentar também, Iti, que ela falou que realmente tem ouvido os servidores e realmente é verdade. Eu estive com ela semana passada numa reunião muito produtiva aqui com a rádio. Ela ouviu todos os servidores que estavam presentes e foi muito bacana. Então, eu sou a prova que realmente está acontecendo.
É importante essa aproximação com o servidor para saber realmente, né, o que precisa ser melhorado, né?
Esse é um programa, um produto, né, já da nossa gestão, chama Café com o Servidor. Tivemos a primeira edição na última semana com o pessoal da SECOM e da rádio. E a ideia é que a gente avance, né, todos os meses em todos os setores, né? Nesse primeiro momento a gente está pegando mais essa parte dos servidores efetivos, que tem bastante demandas, mas a gente quer ouvir todos os servidores comissionados, os terceirizados, os cedidos, a nossa secretaria é para todos.
Inclusive o próprio presidente também está convocando, né, esse encontro com os servidores, né?
O presidente, ele tem um programa já de longas datas, desde quando ele era prefeito, que se chama Deus no Comando. Então, a ideia desse programa é toda segunda-feira, o presidente, no caso, ele vai até um setor, realiza uma oração, uma palavra, uma palavra de bom ânimo ali para o setor, né? E após essa oração, essa bênção recebida, né, para o início da semana, ele faz uma reunião setorizada também, né? Para conversar com o servidor, dar essa oportunidade de ouvir o servidor, né, de levantar quais que são os problemas aí, já para o presidente de uma maneira mais ampla, né? Quais são as situações de dentro de toda a casa. É, então, quando é a pauta do presidente, a pauta é mais extensa, né? A pauta são vários itens, não só, sim, da Secretaria de Gestão de, sim, Pessoas. E o meu produto já vem mais para cuidar, geralmente, só da gestão de pessoas mesmo.
Que já é muita coisa, né? Sim. Recentemente foi firmada, né, uma parceria com o SESI para o levantamento de dados e diagnóstico. De que forma essa iniciativa vai impactar no bem-estar e na valorização dos servidores, secretária?
Então, essa parceria que foi firmada é de suma importância. Eu tenho acompanhado aí, a gente está fazendo todos os dias com um setor diferente, aproveitando aí a dinâmica do treinamento de governança que está tendo na casa. A gente está passando por todos os setores fazendo essa avaliação. Né? Essa avaliação é para a gente ter um diagnóstico real de qual que é a percepção de saúde e segurança do servidor dentro da casa. E depois da gente ter levantado toda essa questão, né, eu acredito que até o dia 15 de outubro a gente vai ter conseguido já o máximo de avaliações possíveis dos servidores ativos hoje da casa. Aí a gente vai conseguir ter um parâmetro, né, dentro da nossa... dentro do sistema do AST, ele tem um dashboard muito interativo, com muitas funções, com muitas funcionalidades, com muitos filtros que a gente consegue direcionar exatamente e entender o que está acontecendo dentro daquele setor. Então, cada secretário, cada gabinete vai receber um diagnóstico do setor dele, né? E, posteriormente, a mesa diretora vai receber um diagnóstico geral da Assembleia Legislativa. E, com isso, a gente tende a criar ações de melhoria e desenvolvimento pessoal dos nossos servidores, visando sempre a qualidade de vida e a segurança do trabalho.
E essa ação, existe uma preocupação também com a saúde mental e emocional dos servidores? Porque como que a Secretaria de Gestão de Pessoas tem trabalhado essa questão?
Justamente nisso. Esse diagnóstico, ele vai levantar esse tipo de questões também. Então, por exemplo, qual que foi a dinâmica apresentada pelo AST, né, por esse programa? Essa dinâmica funciona de que forma? Vamos supor que a gente está fazendo aqui dentro da superintendência da rádio. Aqui, vamos supor que tenha 30 pessoas, 30 servidores. Não se faz uma avaliação pessoal de cada servidor. Vai fazer um levantamento de como que está a rádio. Vamos supor que dê um diagnóstico de que a rádio ela tem um problema mais emocional, uma coisa mais voltada para essa área. Tem problemas aqui dentro mais psicossomáticos. Então, aqui dentro desse setor, a gestora do setor vai identificar que ela precisa ter ações de melhoria dentro dessa pauta. Mas pode ser que ali do lado, na Secretaria de Comunicação, a pauta seja mais para a qualidade de vida, né? Pode ser que tenha muitas pessoas ali, por exemplo, que não se exercitam, né? Que não se alimentam bem. Então, pode ser que seja diagnosticado ali que a pauta dali precisa ter uma qualidade melhor de alimentação ou de prática de esportes, né? De exercícios. E aí, com base nisso, a gente vai conseguir trazer ações mais concretas, né? Para a vida do servidor. Então, a gente já tem vários pontos, né? Que a gente pode trazer para dentro da Assembleia Legislativa, como pontos até já apresentados pelo SESI, que é atuado dentro das indústrias, né? De outras empresas privadas, que a gente pode está trazendo para cá também. Mas é somente depois desse diagnóstico que a gente vai conseguir realmente saber qual que é, vamos dizer assim, o ponto fraco aqui dessa parte que a gente precisa ter melhorias.
Bacana. E a Assembleia tem se destacado muito, né, no cenário nacional, inclusive recebendo o selo Diamante pela eficiência no Portal da Transparência. Como que o trabalho da Secretaria de Gestão de Pessoas contribui para manter esse padrão excelência?
Então, acho que na nossa última entrevista, eu disse muito que ali dentro da secretaria tem muitos processos, né? E é justamente por isso, tudo é muito bem detalhado, tudo é muito bem escriturado ali dentro. Então, tudo tem um processo. Todo processo que vai gerar algum impacto na vida do servidor, ele passa por publicação. Então, se a gente vai fazer uma nomeação, existe um processo para chegar ao final, ter um ato de nomeação para poder passar lá para a Secretaria-Geral fazer a publicação. Férias, da mesma forma, é feita uma portaria de férias, essa portaria de férias é encaminhada para a Secretaria-Geral para dar publicidade.
No Diário Oficial.
No Diário Oficial. Então, tudo isso que a gente protocola aí dentro da Secretaria-Geral para a publicação no Diário Oficial, uhum, tudo isso gera a Portal Transparência, né? Tudo que é publicado é automaticamente ligado ao Portal Transparência.
Que bacana. Inclusive, foi realizado o treinamento da segunda fase do curso de governança, né? Com todos os setores. Mas um passo muito importante, né? Para a modernização e humanização dos serviços prestados à população.
Ah, com certeza. Eu acho que a visão, né, dessa nova gestão, ela vem muito diferente, vem muito inovadora nesse sentido, né, de modernização, de compliance aqui dentro também, né? Inclusive, amanhã é o dia da minha secretaria. Ah. É toda a Secretaria de Gestão de Pessoas, a Superintendência do ISSPL, a Superintendência da Qualy Vida e até o FAP, que não faz parte da gestão de pessoas, mas é correligado ali, né? E vai participar amanhã com a gente também no nosso treinamento da governança. E eu tô até ansiosa para participar, para ver realmente em que pontos mais a gente precisa estar sempre antenados e melhorando, né? Eu acho que a gente nunca sabe de tudo, sempre tem algo novo que a gente pode aprender, que a gente pode, né, melhorar.
Legal, sempre evoluindo, né?
Sim.
E, secretária, em sua visão, como os servidores podem ser protagonistas nesse processo de inovação, fortalecimento da Assembleia?
Então, justamente nesse papel desse treinamento, né? Todos os setores, né, as secretarias, elas têm se empenhado em levar o maior número de servidores para fazer esse treinamento, porque não faz sentido a parte gestora, né, fazer um treinamento nesse sentido, ter essa visão de governança, de compliance, ter essa visão de organização da instituição e os servidores não estiverem fazendo parte disso, né? Acho que cabe a nós, servidores, darmos andamento e continuidade nesse trabalho. Então, é feita uma conscientização real de que o servidor é parte desse processo, porque assim, eu até disse em umas outras reuniões que eu tive, que os comissionados um dia pode ser que vão embora, mas os efetivos ficam. Sim. Então, é de suma importância que os efetivos estejam engajados nesse processo de governança, porque as peças, né, dos comissionados e até mesmo dos deputados, elas podem mudar. Mas os efetivos é quem fica para tocar a casa, né? Então, eles são peças fundamentais nesse processo de governança, de organização da casa, de ideia, de visão, missão e valores da casa, porque é eles que fazem essa base.
Viu, Rosinha? Viu, Lulu? Vocês são de extrema importância.
É muito bom ouvir essas iniciativas, né, que fortalecem o trabalho interno e valorizam os servidores. Agora vamos com música, né? Escolhida
vamos.
Pela nossa convidada, ela quer ouvir Gratidão. Gosta dessa música? Explica pra gente por quê.
Ah, eu tenho um ritual, né? Todo dia de manhã eu acordo, já coloco minha playlist dos meus louvores, né, para realmente acordar com um dia com gratidão de que mais um dia se iniciou, que Deus nos deu essa oportunidade de iniciar um dia, de poder vir trabalhar com saúde. Então eu tenho assim umas três musiquinhas que geralmente é o tempo que eu tenho ali para me arrumar, que eu ouço sempre antes de vir trabalhar. Uma duas delas, né, eu escolhi para estar aqui hoje no programa, que é umas músicas que né, refletem realmente aquilo que eu vivo todos os dias.
Seu acordar, seu momento, né, de despertar.
Isso.
Despertar na gratidão, então. Isso. Então vamos lá. Solta o som, Lulu e Caio.
Nada novo achei pra dizer então como expressar. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando
de volta com Música é Lei, com o apoio da Assembleia Legislativa, do deputado Max Russi, do secretário de Comunicação, Coronel Henrique Santos, na Superintendência de Rádio sou eu, Tatiana Medeiros, gerência de rádio Eduardo Ferreira, a produção é de Itimara Figueiredo, minha amiga, minha colega, operação de áudio é o Caio Alves e o Lulu, nosso querido Caio Rosa.
E seguimos com a nossa convidada, Maitana Rodrigues, secretária de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa. A previsão de novos concursos públicos ou programas de capacitação contínua?
Então, nós temos uma esperança, né, que saia logo nos próximos anos, né? Então, a gente já fez aí a previsão nas leis de diretrizes orçamentárias, já está nessa previsão que a gente vai ter concurso. A gente não consegue ainda prever, de fato, o ano, né? Mas a gente entende que vai ser aí para 2026, 2027.
Como que está essa questão na faixa etária dos servidores? Tem muita gente para aposentar?
Olha, não tem muita, não. É. A gente tem em torno de mais ou menos 50 servidores que estão, assim, já próximo de aposentar, mas ainda tem o benefício de abono permanência, caso eles queiram, né? Uhum. Então, aí a gente, nessa faixa aí que já deveria ter se aposentado e está de abono permanência, a gente também tem uma faixa de servidores que a gente faz, eu particularmente faço o gosto, né, de que eles fiquem aqui, porque se estão, né, pedindo para ficar, porque eles ainda têm muito a contribuir, né? Então, Ele ainda tem uma galera aí que está ainda em abono permanência e ainda vai demorar um pouquinho para eles aposentarem.
Agora vamos para o nosso bate-bola mais leve, o nosso famoso ping-pong. Qual que é a sua formação acadêmica?
Direito.
E uma viagem inesquecível?
Gramado.
Um livro ou um autor que te inspira?
Com certeza, Paulo Vieira.
Ah, bacana, legal.
E qual que é o seu prato preferido ou sabor favorito da gastronomia?
Lasanha.
Gosta de preparar ou não?
Eu faço uma lasanha muito boa, por sinal. Eu acho que é um dos poucos pratos que eu sei fazer que fica muito bom. Mas eu amo. Sempre quando eu chego nos restaurantes, eu já procuro. Ele tem uma massa, lasanha. Quero experimentar.
Quero experimentar. Ah, eu também gosto de lasanha. Eu sou da massa também. Eu gosto de massa. Um sonho que ainda não realizou?
Ser mãe.
Olha.
E uma palavra que define sua relação com servidores?
Compromisso.
E ainda... em tempo, eu quero te perguntar quais são as metas da Secretaria até o final deste ano. E já nos conte as novidades que vêm por aí, né? Que podem ser consolidadas ainda em 2025.
Bom, a gente, eu costumo dizer que eu estou gerando vários frutos ali, vários filhos, né? Então, tem gestações aí que, vamos dizer assim, que tendem a nascer com mais rapidez. E tem umas que tendem a ter um pouco mais de espera, né? Então, sempre quando algum servidor me pede alguma coisa, me cobra alguma pauta, eu falo assim, gente, tô gerando. Calma aí. tô gerando. Então, tem alguns produtos que talvez eu consiga apresentá-los agora em outubro, né? Tô com essa expectativa alta de que a gente consiga apresentar dois produtos agora no mês de outubro e um grande produto para dezembro. Mas ainda não posso revelar.
E secretária, nas horas vagas, o que a secretária gosta de fazer?
Bom, eu trabalho bastante, né? Eu costumo dizer, geralmente é dia de semana, é trabalho, treino, né? Pra trabalhar tanto a mente quanto o corpo. E nos finais de semana, eu gosto mais de estar com a minha família, né? Curtir ali, sempre nos sábados, eu sempre dedico um pouco de tempo pra mim, né? Vou no salão, cuido da manutenção da beleza, né? Gosto de fazer minha bike indoor também, que pra mim é um prazer, é uma paixão. Inclusive, tô devendo voltar, porque agora com essas obras no meio da Miguel Sutil, dificulta um pouco eu chegar lá na Braus, que é um pouco
tá
mais
horrível.
Longe, né?
Tá horrível.
Mas geralmente é o que eu faço.
Conta para os nossos ouvintes onde nasceu, sua formação, um pouquinho mais da sua vida pessoal.
Cara, eu sou poconiana, acredita?
Olha!
Sou de Poconé, nascida, criada, tenho muito orgulho da minha terra, gosto bastante de Poconé. Adoro encontrar com poconiana na rua, com os meus conterrâneos. Tenho família lá ainda, né? Tanto meu pai quanto minha mãe moraram lá muitos anos, né? Meu pai é de Juscimeira, mas a minha mãe é poconiana também. Até minha mãe estava aqui agora há pouco.
Estava aqui babando na filha.
Isso, estava aqui curiando. E estou formada em Direito já, consegui concluir agora no último ano. E estamos aí, né? Há 10 anos de Assembleia Legislativa, né? Comecei aqui muito nova, muito jovem, com 20 anos, totalmente inexperiente, sem ter tido nenhuma experiência aqui na área pública. Já tinha trabalhado antes, comecei a trabalhar bem cedo, já tinha trabalhado até de carteira assinada em outros órgãos, não, na iniciativa privada.
Uhum.
E a minha primeira experiência na iniciativa pública foi na Assembleia, cheguei aqui como recepcionista, logo depois de 4 meses... Eu já comecei a cuidar um pouco do administrativo do deputado Max.
Inclusive, eu gostaria que a senhora falasse da questão da Casa Civil, que a senhora contou no programa que está sendo exibido pela TV Assembleia, Parlamento. Gostaria que a senhora contasse aqui também para a gente no Música Lei.
Ah, então, nós, logo depois de 4 meses que eu assumi o administrativo, um pouco mais de 8 meses trabalhando com o deputado Max, eu comecei a assumir as emendas parlamentares, né? Como ele era deputado de primeiro mandato, no primeiro ano não teve emendas. Mas no final do ano a gente já teve os indícios, né, de inserir as emendas parlamentares na LOA. Então, comecei nesse processo, foi um processo bem moroso, assim, para mim, porque era muita coisa para ser aprendida. Mas eu sempre fui muito dedicada, sempre fui muito comprometida com aquilo que eu pego para fazer. E aí eu lembro que eu pegava aqueles livros enormes, super volumosos, levava para casa, ficava lendo, falava, meu Deus, o que que é programa? O que que é ação? E aí eu ia no computador, pesquisava. Então, me dediquei muito nessa área de emendas parlamentares. E quando o Max assumiu a Secretaria como secretário-chefe da Casa Civil, ele me convidou para ir acompanhá-lo como na parte de assessoramento de emendas parlamentares que existe até hoje na Casa Civil. E lá, para mim, foi realmente uma escola. Porque tudo que eu aprendi aqui de emendas parlamentares na área legislativa, na área do Poder Executivo, era diferente.
Sim.
Então, eu tive acesso a todo esse processo, tanto a área da criação da emenda parlamentar, até a execução, finalização, pagamento, que era lá no Poder Executivo. Então, para mim, foi uma escola que eu saí de lá realmente com aquele espírito de tipo assim, caraca, hoje eu tô aqui como uma profissional realmente que entende todo o processo de emendas parlamentares, da parte legislativa até o final do Poder Executivo. Então, foi um processo, assim, um período da minha vida de muito aprendizado, sou muito grata por essa oportunidade. Acho que trabalhar no Poder Executivo de ambas as maneiras é realmente muito desafiador e te faz realmente estudar, crescer profissionalmente. Para mim, foi muito bom.
Secretária, foi uma alegria recebê-la aqui na Música é Lei. Muito obrigada pela presença e por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Incrível. Te dar parabéns de novo, novamente, por essa iniciativa com os servidores e todo esse trabalho que você está fazendo em tão pouco tempo. Parabéns.
Ah, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Adoro vocês. Vocês são realmente mulheres que inspiram a gente todos os dias, excelentes comunicadoras, inclusive. Fica aqui minha gratidão por esse momento e espero voltar aqui novas vezes.
Com certeza. Daqui um tempinho a gente já vem fazer o balanço de um ano, né?
Até porque ela disse aqui, né, que tem muitas novidades chegando.
Isso,
né?
Ela tá gerando, ela falou.
E para fechar, vamos com mais uma música escolhida pela nossa convidada. A gente se encontra na próxima edição com mais histórias, mais música e, claro, mais informação. Vamos ouvir Sublime, de F. Hope. Por que que você não gosta dessa música?
Então, essa música é uma música que me toca bastante, porque ela tem também esse paradigma de começar mais lento, mais calmo. Então, é uma coisa que acalma muito o meu espírito quando eu acordo pela manhã. E no final dela, ela tem uma parte que ela fala muito que a gente fica ansioso em conhecer a face do nosso rei. Então, essa é uma parte que me emociona muito, que me pega muito, que eu fico muito, assim, realmente esperançosa pelo dia que eu conhecerei a face do meu Criador.
Ah, que ótimo. Vamos lá, então. Solta o som, meninos.
Até lá. Até o próximo programa, ouvintes.
Adê. Tchau, tchau.
Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual.
Ele orou por nós. E João 17 diz que Ele ergueu a sua voz ao Pai. E Ele orou por nós, aqueles que haveriam de crer. E Ele disse: Pai, a minha alegria um dia se completará. Um dia, Pai, a minha alegria se completará. Quando aqueles que Tu me deste estiverem comigo, aonde eu estiver. Nós somos a alegria dEle. Se nós somos a sua alegria, isso quer dizer também que nós, como igreja, somos convidados a fazer dEle a nossa alegria. Porque o maior sucesso da nossa vida, o maior sucesso da nossa jornada, vai ser o dia que nós olharmos para os olhos dEle. O dia que nós olharmos para os olhos do nosso amado, e nós o veremos como é.